é o anúncio evangelístico, irmãos, de algumas organizações religiosas. Essa teologia que ensina esse tipo de doutrina é chamada de a teologia da prosperidade. Ela foca a glória de uma vida isenta de sofrimento, de angústia e de perseguição. O próprio apóstolo Pedro, irmãos, não teve uma boa compreensão acerca do sofrimento, e especificamente o sofrimento do nosso Redentor, do nosso Salvador. Quando Jesus começou a anunciar ao apóstolo Pedro acerca do seu sofrimento, ele imediatamente tentou dissuadir Jesus do seu propósito de morrer na cruz. Jesus imediatamente disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Nós temos uma compreensão ou uma concepção de sofrimento que não pode ser considerada bíblica. Devemos então observar que o apóstolo Pedro aqui, ele ensina que cristãos devem se sujeitar às autoridades, ainda que estas coisas nos tragam sofrimento. E devemos nos sujeitar aos senhores, ainda que estes sejam desumanos. Depois do nosso texto que acabamos de ler, o apóstolo Pedro vai ensinar as mulheres a serem igualmente submissas ao seu próprio marido, ainda que ele não obedeça à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa. Notem então, irmãos, que o apóstolo Pedro destaca o sofrimento vindo das autoridades. Ele também destaca o sofrimento vindo de senhores desumanos. E agora ele destaca, no capítulo 3, o sofrimento que as esposas que não têm maridos crentes só enfrentam. Sofrimento por toda parte. Mas como você, se estiver em alguma dessas situações citadas aqui, como você, querido irmão, pode estar satisfeito e grato a Deus, suportando com paciência o sofrimento? A forma como você enxerga o sofrimento vai direcionar a sua teologia. Se você entende que o cristão não pode sofrer, então a sua teologia pende mais para uma teologia da prosperidade. Mas se a sua teologia for uma teologia bíblica, você vai entender o que o apóstolo Pedro ensina aqui. Que Jesus é, de fato, o nosso modelo de sofrimento e de obediência. Porque Jesus, sem pecar e sem murmurar, sofreu. Ele sofreu sem revidar. E ele carregou os nossos pecados como pastor e como bispo. O apóstolo Pedro não quer que olhemos para nenhuma pessoa como exemplo de sofrimento. Ele quer que olhemos para Cristo. Ele quer que você olhe para Cristo e veja em Cristo o mais perfeito modelo de sofrimento. Ele começa dizendo que Cristo sofreu de modo exemplar. Cristo, como nosso modelo de sofrimento e de obediência a Deus, ele sofreu de modo exemplar. No versículo 21, ele diz: porquanto para isso mesmo foste chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui então nós respondemos à pergunta: como lidar com o sofrimento? Sofrimento não é, irmãos, um sentimento ou uma experiência esperada por todos nós. Nós não desejamos o sofrimento, nós não ansiamos ou nos preparamos para colher sofrimento. Mas Pedro, ele ensina que os crentes, eles são chamados a suportar com paciência as aflições e lutas. E Jesus é descrito aqui como exemplo de um homem de dores. Nós lemos em Isaías capítulo 53, homem de dores que sabe o que é sofrer, homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus é descrito como aquele que foi moído por Deus por causa dos nossos pecados. Jesus é descrito como aquele homem desfigurado por causa do sofrimento a ele imposto, por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Os crentes a quem Pedro escreve a sua epístola, eles passavam por uma série de sofrimentos. E estes sofrimentos, irmãos, certamente não podem ser descritos com detalhes emocionais profundos. Hoje pela manhã eu disse, o que seria de uma mãe ao contemplar o seu filho pegando fogo por causa do testemunho do Evangelho? Como seria uma mãe cristã que visse o seu filho sendo devorado pelas feras, porque não negou o santo nome de Jesus? Esse tipo de sofrimento não pode ser descrito com palavras humanas. E nós, às vezes, parecemos mensurar o sofrimento das pessoas, né? O Senhor Deus, irmãos, Ele não diz que você deve, então, murmurar ou reclamar, dependendo do sofrimento, da intensidade do sofrimento que você enfrenta, seja maior, seja menor. Todos nós temos sofrimentos diversos e diferentes. Eu acho engraçado quando nós nos deparamos com pessoas que enfrentam um sofrimento singular. Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder uma mãe, e aí dizemos, olha, eu sei o quanto você está sofrendo. Ainda que você já tenha perdido a sua mãe, ou que você não tenha mais mãe, tenha experimentado a dor e o sofrimento da morte, o sofrimento não pode ser medido, não pode ser comparado. São sofrimentos diferentes. Talvez você viveu mais tempo com a sua mãe, aquela pessoa viveu pouco tempo. O sofrimento, ele não pode ser mensurado. Por isso, irmãos, o sofrimento, quer seja maior ou de menor intensidade, o Senhor Deus diz que você não deve murmurar ou reclamar em dias de sofrimento, mas você deve suportar a angústia seguindo os passos de Jesus. Veja o que ele diz. No versículo, o apóstolo Pedro, no versículo 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso e suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente infligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. O apóstolo Pedro diz que enquanto você estiver sofrendo, você deve então suportar o sofrimento com paciência. E ele diz que isso significa seguir os passos de Jesus. Ele diz, porque, porquanto para isso mesmo fostes chamados, para suportarem o sofrimento com paciência. Foi para isso que vocês foram chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo é descrito aqui como um exemplo de sofrimento. E um exemplo que foi deixado a você para que você siga os seus passos. Ele diz, para seguirdes os seus passos. Eu fiquei imaginando, enquanto preparava esse sermão, por que o apóstolo Pedro usou essa expressão, seguirdes os seus passos. Nós vamos nos lembrar que todos os apóstolos, quando Jesus foi pego, foi preso, todos os apóstolos, todos os discípulos, eles se dispersaram. Alguns ficaram seguindo de longe, enquanto Jesus sozinho carregava uma cruz pesada. Alguns observavam Jesus e ficavam de longe, o seguindo entre a multidão. Mas ninguém seguiu os passos de sofrimento de Jesus até a cruz. O próprio apóstolo Pedro ficou de longe. olhando Jesus sendo esbofeteado. Ele ficou de longe observando o Cristo sendo esbofeteado e esmagado por causa das nossas transgressões. E quando alguém perguntava para ele, você é um deles? Ele dizia, não, eu não sou, maldito seja, não, eu não sou um deles. E agora, o apóstolo Pedro diz que os crentes devem seguir os passos de Jesus no sofrimento. Ele entendeu a lição. Jesus veio e sofreu para que pudéssemos seguir os seus passos. Todos os crentes, então, vocês, meus irmãos, são chamados a sofrer por amor a Cristo, por amor ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Por isso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Este sofrimento faz parte da vocação cristã, e Jesus disse isso, se o mundo vos odeia, se o mundo não vos suporta, Jesus disse, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se o mundo não suporta vocês, se o mundo odeia vocês, tenham noção que primeiro o mundo odiou a mim, agora vocês devem seguir os meus passos. Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Pois o mundo ama o que é seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja que os crentes, então, são chamados a sofrerem por causa do amor de Cristo. Nós não somos chamados para viver uma religião, vida mansa. Enquanto testemunhamos de Cristo, vamos atrair perseguidores. Embora a igreja não viva este sofrimento de modo bastante claro, pelo menos a igreja brasileira, mas de certo modo, enquanto nos posicionamos com respeito à fé e com respeito ao nosso amor a Cristo, nós atraímos pessoas que odeiam o Evangelho, que odeiam a Cristo e que vão perseguir você por causa do seu testemunho. Os crentes, então, são chamados a sofrer porque Cristo sofreu e deixou o exemplo de sofrimento. Veja, irmãos, pense que o servo não é maior do que o seu Senhor. Eu fico pensando quando eu encontro irmãos que reclamam do sofrimento, que dizem assim, eu não aceito o sofrimento, eu sou filho do rei. Eu nunca vi filho do rei sofrer, pois esse filho do Pai Todo-Poderoso sofreu. Ele pode sofrer, você não. Cristo pode ser moído pelos nossos pecados, você não pode sofrer. Eu me lembro de ter ouvido uma história de um pai da igreja, se não me engano, Irineu de Lião. Ele foi preso, viveu no período do Império Romano e foi preso. Estava sendo levado para ser morto. Naquele período, os crentes eram jogados às feras. O Coliseu Romano era um lugar de diversão, onde as pessoas tinham o prazer de ver os cristãos sendo comidos por leões famintos. Isso não é história de carochinha, irmãos. Isso é real. Irineu de Lião via que a igreja estava orando pela sua libertação. E ele disse, não orem pela minha libertação. Orem para que quando eu estiver diante das feras, que eu mantenha a minha fé firme e convicta em Deus. Para que quando as feras estiverem me mastigando, que eu seja moído como o trigo é moído e seja apresentado diante de Deus como um pão puro. Irmãos, isso é de impressionar. Como alguém pode enfrentar as feras e dizer: orem para que a minha fé esteja convicta em Deus. Uma família também, que estava diante das feras, orou, e todos juntos orando e pedindo: Senhor, não permita que neguemos o seu nome. E quando as feras foram soltas, as crianças eram balançadas como se não fossem nada na boca dos leões. As esposas caíam desmaiadas e os homens, geralmente, eram os últimos a se manterem firmes na fé por causa do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo a uma igreja nessas circunstâncias. E ele diz: Cristo sofreu e deixou o exemplo a vocês. Vamos seguir. Vamos seguir esse exemplo convictos na fé de que Jesus é de fato o nosso modelo de sofrimento, de obediência ao Pai. E ele mostra o exemplo de que Cristo sofreu sem revidar. Sem revidar, no versículo 22 e 23, ele é um exemplo de alguém que sofre sem revidar. O qual não cometeu pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Este versículo, irmãos, ele pode ser usado como prova para os crentes que dizem que o sofrimento é uma espécie de castigo ou de maldição. Existem pessoas que ainda, em pleno século XXI, na verdade, isso não deve nos espantar, elas defendem que o crente não pode ficar doente. O crente tem mesmo é que expulsar a doença do seu corpo, não pode permitir. Não pode aceitar a doença e a miséria. E se a doença permanecer, isso é porque o pecado está na sua vida. Uma vez eu ouvi um desses teólogos da teologia da prosperidade, ele dizia assim: eu vou determinar na sua vida, eu vou determinar que toda doença saia, eu vou determinar a prosperidade, e você só não vai receber se você não tiver fé. Quer dizer então que a palavra ela é determinada, mas até certo ponto. Irmãos, essa teologia não é a teologia das Escrituras, a teologia da determinação não é a teologia das Escrituras. E o crente tem que entender que quando ele estiver sofrendo, ele sofre. Mas isso pode não ser por causa dos próprios pecados. Veja que Pedro, ele foca a impecabilidade de Cristo. No versículo 22, ele diz: o qual não cometeu pecado. Ele não sofreu por causa do pecado pessoal. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em João 8, 46, Jesus diz: quem dentre vós me convence de pecado? Mesmo Jesus não desfrutando da simpatia de muitos, sendo perseguido, caluniado e morto, o Senhor permaneceu, irmãos, em sua pureza diante das lutas, diante das dificuldades. Ele continuou sendo o Cordeiro Santo de Deus. Devemos olhar para Jesus e ver nele o exemplo de alguém que sofre por amor à justiça, por amor à palavra de Deus e por amor ao próprio Deus. O apóstolo Pedro deixa claro que em Jesus não foi achado nenhum dolo, ou seja, nenhum engano. Jesus não tinha o desejo de ser enganoso, fraudulento, malicioso. Antes, ele era puro, seu ensino era puro, o seu ensino era verdadeiro, o seu ensino era justo. E mesmo assim, os judeus, os líderes religiosos, o acusaram de ensinar rebelião contra César. E diziam que ele ensinava enganosamente. Veja, irmãos, Jesus disse: perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. E enquanto vocês quiserem viver de modo semelhante ao Cristo bendito, de modo não enganoso, vocês também serão, de certo modo, perseguidos. Não estranhe isso. não estranhe. Ser perseguido, eu vou dizer que faz até parte da identidade cristã. O crente deixa de ser perseguido quando ele começa a concordar com o mundo, quando ele começa a pensar igual ao mundo, quando ele começa a fazer parte do mundo. Ele é bem-vindo. O YouTube às vezes nos dá algumas surpresas, e eu não sei porque o YouTube recentemente me indicou um vídeo, uma entrevista de um jornalista muito famoso, não vou citar o nome dele. Depois, quem quiser saber, me pergunte à porta. Mas uma igreja, né? Não é igreja, não podemos chamar de igreja. Mas um movimento que se chama, que se auto-intitula como igreja, de homens homossexuais e que declaram fé em Jesus Cristo. Declaram crer em Jesus Cristo e tem pastor e pastora. Enquanto você não se posiciona contra essas coisas, você não é perseguido. Mas quando você começa a se posicionar ao lado da palavra de Deus e da verdade de Deus, o mundo começa a te estranhar, o mundo começa a virar as costas para você e a te perseguir ferozmente. Não é diferente a Cristo. Os próprios irmãos aqui, a quem Pedro escreve, eles estavam sofrendo uma série de abusos verbais. Veja no capítulo 2, versículo 15, Pedro ensina os irmãos a que pela prática do bem façam emudecer a ignorância dos insensatos que estavam acusando eles. No capítulo 3, versículo 9, ele também diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Isso significa, eles estavam sofrendo mal, eles estavam sendo injuriados. Eles estavam sofrendo injúria. E eles não deveriam pagar o mal com o mal. No versículo 16 também, o apóstolo Pedro diz que os crentes, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados. Eles estavam sofrendo uma série de difamações. E Pedro ensina, então, ao mostrar o exemplo de Jesus, como eles deveriam agir. Estas ações, ou a ação de Jesus, ela vai de encontro às nossas os nossos mais profundos desejos de retaliação, de vingança. Como você, irmão, se sente quando as pessoas te insultam? Quando as pessoas falam mal de você? Você imediatamente ergue a voz e responde à altura? Ou você é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? Eu não aceito esse tipo de coisa. Quem nunca ouviu, não é? Esse tipo de frase. Eu não levo desaforo para casa. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu não vou aceitar esse tipo de difamação. Eu não vou aceitar esse tipo de calúnia. O que é isso? Mas olha, Jesus, no versículo 23, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você deve seguir esse exemplo. O exemplo de Cristo. O exemplo do servo sofredor, de Isaías 53, versículo 7, que como cordeiro mudo foi ao matadouro e não abriu a sua boca. Nós vivemos em uma sociedade que está cada vez mais distante do verdadeiro cristianismo, do cristianismo que é chamado de o cristianismo puro e simples. É o cristianismo do sofrimento, que abraça o sofrimento, que diz: Senhor, se for para sofrer por ti, pela verdade, que assim seja, para a glória do teu santo nome. Jesus, então, irmãos, é o nosso exemplo de sofrimento e obediência, porque ele também sofreu ao carregar os nossos pecados como pastor e como bispo. Vejam, no versículo 24 a 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fossem sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vejam, irmãos, que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento de fato singular. O sofrimento de Cristo é chamado de a obediência passiva de Cristo, quando ele recebe o castigo de Deus no lugar de homens pecadores. Pedro deixa claro que Cristo carregou sobre o madeiro todos os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. É evidente, caros irmãos, que o sofrimento de Cristo ele trouxe salvação e redenção aos eleitos. Porém, podemos observar que Jesus ele sofre com um propósito muito grandioso fora de si mesmo. E aqui nós vemos um grande exemplo de sofrimento. E eu citei de manhã, eu vou repetir o mesmo exemplo que eu disse, que é comum sofrer quando você tem um objetivo de conquista. Quando você deseja conquistar uma carreira, quando você deseja conquistar uma vida estável, é comum que você sofra para alcançar aquilo. Os irmãos que já estudaram para passar numa prova, ou os irmãos que fizeram faculdade e que quiseram tirar a melhor nota, sabem que houve um preço a pagar, e um preço de sofrimento. Vocês viam os amigos que diziam assim, vamos para a pizzaria. E você disse, não, eu não posso ir, porque eu tenho prova, amanhã eu tenho que estudar. Vamos passear, vamos ficar uma semana na praia de férias. Não, mas eu não posso, eu tenho que estudar, preciso. Sofrimento. Mas veja que esse tipo de sofrimento é um sofrimento voltado para os seus objetivos pessoais. Diferente do sofrimento que Pedro descreve aqui e exemplifica na pessoa de Cristo, que é um sofrimento fora de si. Veja que ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Os seus pecados estavam sobre Cristo, sobre aquele madeiro. E o objetivo era para que nós, mortos para os pecados, agora vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Ele mostra o exemplo de Cristo carregando, levando a sua culpa por amor. Jesus sofre, então, para trazer vida. Ele sofre para trazer vida àqueles que estavam mortos em pecados. Ele sofre como um verdadeiro salvador dos seus eleitos. O nosso Redentor, então, ele não apenas sofreu para pagar os seus pecados. Ele sofreu também para atrair você. Ele sofreu para atrair você e para tomar você em seu santo rebanho. Por isso Pedro diz, porque antes estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Abram comigo em Ezequiel 34. Pedro era um judeu que conhecia as Escrituras, evidentemente, e muito provavelmente Pedro estivesse pensando nesse texto quando disse que Jesus é o pastor e bispo. Ezequiel 34, versículo 11 diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Veja aqui que Deus diz, eu buscarei as minhas ovelhas. E aqui, essa expressão buscar, É a mesma palavra grega para bispo usado por Pedro lá no versículo 25. A ideia, então, de Jesus buscar as suas ovelhas é a ideia de Jesus não somente atraí-las, mas supervisioná-las. Jesus busca. E como pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas. E veja que Pedro diz que vocês estavam desgarrados, e aqui em Ezequiel diz, o Senhor é como um pastor que busca o seu rebanho no dia em que as encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. O Senhor é o nosso pastor. E se você olhar, irmãos, o Senhor como nosso pastor e bispo, aquele que pastoreia e supervisiona o seu rebanho, você deve se lembrar do Salmo de número 23, que não é um salmo de só prosperidade. É um salmo também que descreve o sofrimento mesmo das ovelhas que estão debaixo do cuidado do pastor. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia é, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor estará comigo. Ele vai me fazer repousar nos pastos verdejantes. Ele vai me livrar, vai me levar junto às águas de descanso. Ele vai refrigerar a minha alma. Ele vai guiar a mim nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda, veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa é a parte em que a sombra aparece no salmo. A escuridão surge num salmo. O salmista está caminhando em lugares bonitos, águas de descanso, veredas de justiça, onde o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, mas a sombra da morte surge no salmo. E o que ele sente? Medo? Não, ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu, que és o meu pastor, estarás comigo, o teu bordão e o teu cajado vão continuar me consolando. O nosso pastor, ele não abandona o seu povo no sofrimento. É justamente isso que Pedro quer dizer aqui. Vocês podem seguir os passos do sofrimento de Jesus, mas tenham consciência de que o pastor e o bispo vai com vocês. Vocês poderão passar pelo vale da sombra da morte, mas o pastor e o bispo não vão abandonar vocês. Ele vai com vocês. Henry Bacher escreveu um hino muito bonito, intitulado Meu Rei se fez Pastor. E aqui nós vemos o Cristo que assumiu todo esse sofrimento e assumiu a sua postura de pastor. Henry Bacher escreveu o hino e ele diz: o rei de amor é o meu pastor. Nada me faltará, pois eu sou dele. E ele é meu, para sempre o amarei. Conduz-me a verdes pastos, restaura-me o vigor e guia-me por seu amor, meu rei se fez pastor. Perverso e tolo me tornei, perdido me encontrou e com ternura me amparou, ao lar me fez voltar. O mal não mais me assombrará, nem a morte irá me afligir. Enquanto ao seu lado andar, seguro hei de ficar. Em uma mesa me assentarei, lugar de honra me deu, e eu ali sem merecer, tão grato me tornei. Assim, o meu dia tão ruim, um dia bom ele fez, por seu perdão e por seu amor, meu rei se fez pastor. O nosso rei Jesus ele se fez pastor. E ele enfrentou toda espécie de sofrimento para que você pudesse também trilhar os seus passos, mas não trilhar sozinho. O pastor vai com você. Ainda que você tenha que enfrentar a morte, ainda que você tenha que enfrentar perseguições, ainda que você tenha que enfrentar dores e lutas, o seu pastor e bispo vai com você. Ele te ajudará, ele te susterá, ele te guardará.